da palavra que foi liberada nesse lugar. A cura chegou e ela está aí, se aproprie. Aqui foi liberado palavras de muitas bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família. Se aproprie, tire os teus olhos do impossível, coloque os teus olhos firmados na verdade. Você anda pela fé e pela fé em Cristo Jesus, e hoje tem um banquete preparado aqui, e o Senhor vai nos ensinar como que nós vamos estar num banquete. O Senhor é o Deus que faz, e em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta tarde, Senhor amado, querido Deus, nós queremos continuar pedindo a Ti para o avivamento, para que o Senhor traga, Pai amado, a chama do primeiro amor no nosso coração, para que nós sejamos totalmente avivadas pelo poder do Teu Espírito, que os nossos olhos possam enxergar como o Senhor enxerga, Pai, que os nossos ouvidos só possam ouvir aquilo que o Senhor ouviria, Deus, que a nossa boca só fale aquilo que o Senhor falaria, Pai. Que os nossos pés, Pai, estejam onde o Senhor quer que a gente vá, Senhor. E nessa tarde, Pai amado, que a palavra que o Senhor trouxe neste lugar, Pai amado, venha e dê fruto e mais fruto e fruto que glorifique o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus por isso. Que delícia nós estamos aqui, queridas. Nós estamos juntas nesse lugar. Oh, aleluia, Jesus, tem um fogo nesse altar, graças a Deus por isso. Você que está na sua casa, podeis assentar, amados. Aleluia, Deus, glória a Deus. Você que está na sua casa, eu tenho certeza que Deus também te visitou. Visitou com essa cura, visitou com essa paz, visitou com a prosperidade, visitou com a palavra de vitória, mas visitou com a palavra que diz, eu não te deixarei, jamais eu te abandonarei. Você vai ter aflições, como todos nós temos aqui, mas a diferença está... que o príncipe da paz está conosco. Se aproprie dessa palavra, querida, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez que nós não conhecemos? Amém! Você pode se colocar de pé, querida? Nós queremos declarar sobre a tua vida. A bênção do Senhor já está sobre ti, querida. Você é muito bem-vinda na casa do nosso Pai. Que você possa sentir o amor de Deus nesse lugar. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a tua força, viu, mulher? É nele que você vai se levantar todo dia. Lembra que você não está sozinha nas suas batalhas, não. É o Senhor que é contigo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. A Márcia está indo aí levar para você algo para você escrever o nome, tá bom? Deus abençoe, seja bem-vinda. Queridas, é uma alegria nós estarmos juntas aqui. Cada vez que a gente acorda, eu falo que é uma alegria imensa. Nós podemos falar, uau, mais um dia o Senhor fez para nós. É assim que você se sente? Mais um dia, mesmo na luta, mais um dia o Senhor fez para nós. É motivo de muita alegria. Amém, queridas? Eu quero dizer para você também, quando eu estava preparando essa palavra, Deus me falou desse banquete tão especial que está aqui. Em Lucas, capítulo 14, no verso 1 a 14. Diz assim, olha, obrigada, querida. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 1 a 14. Eu queria que você pensasse... o que será que Jesus viu nesse banquete que nós vamos falar agora? O que será que Jesus vê num banquete? E o que é que eu e você vemos num banquete? Vamos aprender com Jesus? Sempre Jesus nos ensina. Eu acho lindo demais, né, Márcia? Sempre, em todo tempo, Jesus nos ensina como, de que maneira agir, como que a gente deve fazer. E hoje nós vamos aprender a lidar num banquete. Né? O banquete não é um momento qualquer, o banquete é algo que foi preparado, né? É um momento especial, que você sabia que você tinha um banquete te esperando, e você não vai de qualquer jeito, né? Você se prepara para ir para esse banquete, você separa aquele horário para estar ali, de preferência você não se atrasa, e você talvez fique pensando, quem vai estar nesse banquete? Será que foi só a pessoa que me convidou? Isso são coisas normais e naturais que a gente pensa, mas e Jesus, como é que ele pensa a respeito disso? Eu queria que você, junto comigo, acompanhasse aqui, em Lucas capítulo 14, no verso 1 a 14, diz assim, certo sábado, começa dizendo, ó, o dia que foi, um sábado. E um sábado é diferente, muitos trabalham num sábado, outros não, não é? Então, num certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante. Então, eu acredito que Jesus foi convidado para estar nesse banquete, não é? Observavam-no atentamente. Vocês já viram alguém assim, te observando, quando você chega numa festa, hein, Fátima? A pessoa te olha assim, de baixo para cima, de cima para baixo, dá uma medida, assim. Vocês já passaram por essa situação? É horrível, não é? E aqui diz que Jesus foi observado dessa maneira. Observaram-no atentamente. Ou seja, não é só olhar, ah, Jesus chegou. Não. Diz aqui, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com um corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei. Olha o que Jesus perguntou para esses fariseus. Eu acho demais as sacadas de Jesus. Ele diz assim, olha, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, quando notou, quem notou? Quando Jesus, ele que notou, tá? Como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Olha aqui. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que se exalta, será humilhado. E o que se humilha, será exaltado. Então, Jesus disse ao que o tinha convidado. Quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Aleluia! A pergunta é, como é que nós temos vivido cada dia? Aguardando as recompensas dessa terra? Ou vivendo e aguardando a eternidade? Eu quero agora que você pense sobre esse banquete. Nós apenas lemos ali o relato de Jesus. A primeira coisa é que observaram-no atentamente. Nós podemos ver aqui os dois lados. Primeiro, que nós não devemos fazer isso com ninguém. A gente não deve observar ninguém atentamente, com essa coisa de olhar para baixo, para cima, para ver a roupa que tem, a bolsa que está usando, o sapato, a cor. Isso não faz parte de uma mulher de Deus. Nós precisamos pedir para Deus que nós queremos ver o coração, como Ele vê também. E aqui diz claramente que Jesus, ele foi convidado por uma pessoa importante, um fariseu importante. Eu quero te dizer uma coisa. Se uma pessoa do mundo que ainda não conhece Jesus te convidasse para uma festa, você iria? Pense sobre isso. E por que você não iria? Você que disse não para o teu coração. Por acaso não é uma boa oportunidade para nós fazermos toda a diferença, sermos sal da terra e luz do mundo? Não seria um bom momento para nós estarmos ali honrando essa pessoa? Não seria um bom momento para derramarmos amor sobre a vida desta pessoa? Nós não devemos julgar nem a música, nem o tom da música, nem a dança, mas devemos amar. Eu sei que muitos ali, Jesus na casa de um fariseu, Jesus, aquele que é puro amor, aquele que é enviado do Pai, com um plano e com um propósito. Eu e você não morremos ainda porque Deus tem um plano e um propósito na nossa vida. E eu posso te garantir que o plano e o propósito não é vivermos para nós mesmas. Não é. Não é isso. Isso é aquilo que vem depois. É vivermos de maneira que traga a glória do Pai nessa terra. É vivermos de maneira que Ele vai ser glorificado e Ele vai ser exaltado. Quando nós olharmos para o nosso coração e a gente observar no nosso coração que existe alguma glória para nós mesmas ali, é o momento da gente dobrar o joelho e se arrepender. Se a gente achar que a gente é melhor do que alguém, é o momento da gente parar tudo e se arrepender. E a primeira coisa que eu aprendi aqui é que Jesus, ele aceitou o convite do fariseu. E ele foi. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o seu marido te convidar para ir num churrasco da empresa, numa festa de fim de ano, você deve fazer o quê? Não ir? Vá! O teu lugar é ao lado dele. Mas vai ter bebida, vai ter música do mundo, vai ter um monte de coisa. Você deve estar ao lado do seu esposo. Você não deve compartilhar e fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Mas você deve compartilhar, porque você é a esposa dele, ele tem uma esposa que o ama. Você deve abençoá-lo. E você deve falar assim, amor, podemos só ficar um pouco menos? A gente vai honrar, mas a gente pode ficar um pouco menos? Ganhe o seu marido. Não afaste ele. Esteja próximo. Esteja com um sorriso nos lábios. Se arrume. Esteja do lado. Enquanto você está ali do lado, você está intercedendo por aquela festa, por aquelas pessoas, não julgando. Um dia, não sei você, mas eu já fui daquele outro lado. E graças a Deus que alguém não me julgou, mas que estendeu as mãos para mim. Senão eu não estaria aqui hoje. Nós precisamos ser essas pessoas que estendem as mãos, que aceitam o convite com um propósito. Só um. Às vezes você não vai poder falar nada, às vezes não tem oportunidade de falar. Só o fato de você estar ali, de falar, olha, eu amo a sua pessoa, por isso estou aqui. Muito obrigada pelo convite. Leve um presente, se você puder. Honre os seus familiares. Você pode ter certeza que você vai fazer toda a diferença na vida deles. Toda a diferença. Vai quebrar esse paradigma de que crente se sente melhor do que todo mundo e não se mistura. Quantos crentes estão afastando as suas famílias porque se sentem melhor do que elas? Você não precisa fazer o que eles fazem. Mas nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, amém? Isso é ser sal da terra e luz do mundo. Ser sal da terra na igreja e luz do mundo na igreja, todo mundo é, qual a diferença? Aonde que brilha? Fica um brigando com o outro para brilhar mais? É lá que você vai ver como é que Jesus agiu nesse banquete. Talvez estejam banquetes esperando, talvez o fim do ano já está chegando. E tem banquetes aí sendo, que estão chegando. O que fazer nesses banquetes? Vamos ver o que Jesus fez. Olha como que Jesus agiu. Eu acho maravilhoso aprender com Jesus. Interessante, me chamou a atenção de falar que era um sábado, né? E me chamou a atenção também de falar que era um fariseu importante. E outra que observaram-no. Então, quem convida é um homem importante e respeitado. Os convidados são pessoas religiosas, de boa conduta e respeitada. Jesus, ele fez uma pergunta aos fariseus e aos peritos na lei. Eram aqueles que eram bambambãs na lei. Ele perguntou, é permitido ou não curar no sábado? Ele lançou essa pergunta lá. No entanto, o que Jesus viu, o que ele viu e que ninguém viu? E eu queria me ater nisso. O que é que Jesus viu e que ninguém mais viu? O quê? Vamos lá. Guarda isso no seu coração. Jesus viu que aquele lugar era para muitos uma oportunidade de ascensão social. Muitos estavam ali apenas por serem políticos. Muitos estavam ali porque eles queriam realmente conquistar ou ganhar alguma situação ali com aquele fariseu importante. Tinham muitas pessoas importantes ali. E Jesus, ele começou a observar ali como as pessoas reagiam, elas escolhiam os lugares, elas agiam de maneiras tão diferentes. Jesus começou a observar tudo isso. E a primeira coisa que ele percebeu, lindas, que bom que vocês chegaram. A primeira coisa que ele percebeu ali foi verdadeiramente que esses homens, muitos estavam ali com o propósito de ter uma ascensão social. Na nossa linguagem, realmente é uma boa politicagem. Vou chegando perto, vou fazendo-me conhecido, e aí eu quero ir para aquele lugar, alcançar aquele posto. E Jesus, é interessante que muitas vezes ele não falava, mas ele também observava. E é interessante que nós vemos aqui, está escrito assim, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, ele observou. Ele observou. Eu já dei muito fora, gente, mas assim, feio. Sabe aquela coisa, você chega na festa e você senta assim no primeiro lugar? Você fala, ai, eu quero ver a noiva, eu quero sentar aqui pertinho para ficar bem do ladinho. Aí o marido fala, pelo amor de Deus, vamos lá no fundo. Ai, não, deixa eu ficar aqui. Aí você vai naqueles casamentos bonitos, né? Que tem aquelas coisas bonitas, assim, você fala, ai, deixa eu quero ficar bem aqui pertinho. Sempre levei bronca do meu marido, mas não tinha uma festa. Quando eu li essa palavra, eu fiquei com tanta vergonha, gente. Que aí que eu entendi. Eu entendi que verdadeiramente a gente deve priorizar os lugares mais afastados. Não que sejam menos importantes, porque se você é convidado, você também é importante. Mas aí Jesus falou assim, olha, porque se aí você perde a oportunidade. Porque de repente você senta naquele lugar que é de uma pessoa mais importante, e aí vão ter que pedir para você se retirar e você sentar lá, ó. E aí você vai aprendendo com Jesus. Mas eu quero que você preste atenção naquilo que chamou a atenção dele. A primeira coisa foi motivação do coração. Jesus, ele sabia o que era no pensamento dos homens. Antes mesmo de falar, ele já sabia o que ia dizer. E ele via ali uma ascensão, uma preocupação, estar numa festa porque estava preocupado com outras intenções. Tudo isso ele viu. E aqui diz também que Jesus, ele viu a carência e a dor. E não o luxo e a beleza aparente. Jesus, ele conseguiu naquela festa onde tinham pessoas respeitosas, ver carência, ver dor. Às vezes tem pessoas bem vestidas ao seu lado, com as melhores marcas. Mas se você olhar como Jesus olha, você vai ver corações que estão sangrando, pessoas que estão chorando por dentro, pessoas que estão ali, que falam assim, olha, eu só vim aqui, Deus sabe por quê. Jesus consegue ver, não a aparência, mas ele consegue ver o coração. Por isso que quando a gente pede para o Senhor, Senhor, eu quero te pedir para eu enxergar como o Senhor enxerga. Ali começam a ser quebrados vários paradigmas na nossa vida. Porque a gente começa a ver as pessoas como Jesus vê, com misericórdia, com compaixão. Ali começa um novo trabalhar na nossa vida. E é interessante aqui, que a palavra de Deus nunca erra, né gente? Ela é a verdade mesmo e nos ensina em todo tempo, não é? Em todo o tempo. Eu lendo essa palavra, eu comecei a enxergá-la de uma outra maneira, como a palavra de Deus se renova cada manhã. E eu lembrei de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7, que diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E eu lembrei de uma festa muito, mas muito assim, foi a festa mais riquíssima que eu já fui na minha vida. Eu nunca tinha entrado num lugar tão chique daquele. E foi engraçado, porque a minha filha tinha acabado de casar, então o melhor vestido que eu tinha era do casamento dela, né, gente? Só que no casamento da minha filha, quando a gente estava indo embora, assim, estava à noite, assim, eu pisei assim, ó, e rasgou aqui embaixo, assim, na barra. Eu falei, puxa vida, e agora, aqueles tecidos fininhos, sabe, não dá para você nem dar uma cirzidinha assim? Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou com ele mesmo. Eu vou com aquele vestido mesmo, e se alguém quiser reparar que está rasgadinho aqui, rasgou. E aí? Está tudo certo. Qual o problema? Meu marido falou, você não vai. Eu falei, mas eu vou. Ah, mas eu vou. Era aqui assim, ó. Aqui assim. E eu vou, né, com esse vestido. E aí eu fui com aquele vestido e cheguei naquele lugar lá que não sabia nem por onde sentar, nem como sentar. E aí veio aquela pessoa lá, cerimonialista, e falou, ah, por favor, se dirijam aqui ali. Eu falei assim, ah, vamos sentar aqui. Ele falou, Marília... Ai, falei, tá bom, é que eu não tinha percebido que tinha uma plaquinha na mesa, né, que tinha o nome de cada um. E aí, depois que eu percebi que a gente estava lá, e eu queria estar aqui. E ele falou, não é aqui, é lá. Eu falei, ah, tá certo. A gente vai aprendendo, amados. A gente vai aprendendo, o Senhor vai nos ensinando. E o lugar que você está não é um lugar por acaso. É um lugar escolhido, é um lugar separado para você. E tem um plano e tem um propósito para você naquele lugar. E na hora que eu sentei naquele lugar, a primeira coisa foi, amém, Senhor. Pai, então em nome de Jesus, separa quem vai sentar aqui do nosso lado. Porque só estava eu e ele. O resto, a gente não conhecia ninguém. E aí eu falei, ele falou, calma, má, disfarça, fica quietinha. Eu falei, mas eu vou só passar assim, ó, perto das cadeiras, vou pondo a mãozinha assim, e vou falando, Senhor, separa a pessoa que vai sentar aqui, a pessoa que vai sentar aqui, a pessoa que vai sentar aqui, assim, ó. Ia fazendo assim. E aí quando eu terminei, assim, eu sentei, aí logo veio o casal, né? Veio o casal, e aí o casal sentou, e ali nós começamos a conversar, e aquela pessoa disse assim, você já veio nesse buffet? Eu falei, não. Ela falou, ah, eu já. Eu falei, nossa, que bom. Ela falou, não acredito, eu vim num casamento aqui de crente. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Mas pensa que o pastor falou uma hora e meia. Eu falei, meu Deus, é mesmo? E nesse casamento eu ia dar a palavra ali. E ela não sabia. Então a gente não sabe. Através daquela roupa linda, daquela marca, daquela roupa, daquele vestuário maravilhoso, daquelas marcas ali, tinha um coração sangrando, amados. Sempre aonde estivermos, pede para o Senhor mostrar para você o coração. A pessoa às vezes está falando uma coisa aqui, mas quando você olha para o coração dela, você enxerga que está pingando de dor, de tristeza. E ali Deus fez algo sobrenatural. E eu lendo essa palavra, eu lembrei exatamente disso, do quanto o Senhor tem me ensinado do banquete, do lugar para sentar. Mas que o lugar que você senta tem um plano, tem um propósito. O primeiro lugar que eu quero que você... A primeira coisa que eu quero que você saiba, que nesse lugar que você já está sentada, Deus tem um plano para você ali. A pessoa que vai estar perto de você, Deus tem um plano com essa pessoa. Às vezes você não vai falar nada, você vai sorrir. E o seu sorriso vai abrir a porta para essa pessoa. Às vezes você vai ser agradável, vai pegar alguma coisa e vai dar para a pessoa. Deus, Ele sabe como Ele faz. E eu quero dizer para você que aqui, nesse banquete, Jesus, Ele foi olhado por todos ali, olhado atentamente. Mas Jesus, Ele observou como cada um se comportava nesse banquete. Jesus é um excelente observador. Assim como ele observou o dia que aquela viúva veio e entregou uma moedinha. Mas ele disse, não foi uma moedinha, ela entregou tudo o que ela tinha. Jesus, ele nos observa. Jesus, ele está atento em cada movimento nosso. Muitas vezes para nos ensinar, muitas vezes para nos instruir, muitas vezes para puxar nossa orelha e falar, não é assim, porque ele nos ama. Então não pense que eu e você, nós estamos sozinhos, andando na rua. Não, Jesus está conosco. Na nossa casa Ele está conosco também. Num banquete que a gente arruma a mesa, que a gente prepara, Jesus está ali conosco também. E vamos continuar aqui, olha. Jesus, Ele viu a carência e a dor, e não o luxo e a beleza aparente. Jesus, Ele percebeu que haviam pessoas curiosas para ver o que acontecia ali. Você já conheceu pessoas curiosas que foram no seu casamento, que foram na festa de aniversário dos seus filhos para saber como que você estava, como que ia ser essa festa, como que ia acontecer isso? Ou você já foi uma pessoa curiosa? Eu já. Não pode mentir, né, gente? Já fui muito curiosa. Será como que vai ser? Será como que essa pessoa vai estar vestida? Jesus me conhece. Sabe das minhas lutas e das minhas dificuldades. Eu era muito assim. Eu não sabia o que era olhar para o coração. Eu só sabia o que era olhar para a aparência e sabia o que era julgar. E perdi muito com isso. Muito. Muitas vezes eu prego aqui, não porque eu acertei, mas porque eu errei muito. Por errar muito, eu não gostaria que vocês errassem. Por ter errado em muitas coisas que eu não fui ensinada. O que eu puder ensinar para vocês, eu vou ensinar. Porque eu estou aprendendo também com Jesus. Ele tem me ensinado muitas coisas. E aqui diz que Jesus... Ele viu pessoas que não preferiam falar em dor e nem em carência. Você conhece alguém que você precisa falar da tua dor, você está ali no momento, no aniversário de alguém, você foi fazer uma visita para alguém e de repente você quer falar sobre a sua dor, sobre a sua carência, mas a pessoa não quer te ouvir? Existem pessoas que não querem te ouvir. Não querem se envolver com o teu problema. Não querem saber da sua dor. Falar, ah, já tenho os meus problemas, pelo amor de Deus. Existem pessoas que nem perguntam para você, oi, tudo bem? Se perguntar tudo bem, você vai falar que não, né, Márcia? E aí, como é que eu fico? Aí eu vou ter que te ouvir, Márcia. Então, eu já falo, oi. E Jesus viu tudo isso. Viu pessoas que não queriam saber da dor de outros. Era um banquete muito especial. Era um banquete que parecia que todas as pessoas que estavam ali não precisariam estar ali. Por que elas estavam? O Senhor não permite nós nos reunirmos à toa. Tem plano e tem um propósito em tudo isso também. E aqui diz assim, em Lucas 14:4. Deixa eu tomar um gole de água, se dá um glória a Deus, igreja. Diz assim, olha só. Mas quando Jesus, né, fez a pergunta, mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Lembra que começa dizendo assim, Jesus sentou e na frente dele tinha um homem inchado. Em outras palavras, um homem enfermo. Depende do termo da tua palavra aí. E Jesus poderia ter feito que não viu nada. Eu e você, muitas vezes, podemos fazer de conta que não estamos vendo nada. Não é problema meu. É sim. Se você está numa situação onde Jesus colocou uma pessoa ali com dor, uma pessoa que abriu a boca para falar com você, já é um problema seu? Sim. Jesus, ele conta comigo, com você? Sim. Não dá para falar assim, eu não ouvi, eu não vi, eu não sei. Não dá. E Jesus ensina fazendo. Aqueles homens estavam vendo aquele homem que estava enfermo ali. Mas num banquete, falar de dor, num banquete, falar de enfermidade, num banquete, como assim? Lembra que eu e você temos a oportunidade de trazer a glória do Pai na terra. E Jesus lembrou que ele e o Pai eram um só. E Jesus, ele fez uma pergunta para aqueles fariseus, e se fosse o teu filho? Você deixaria passar o sábado para você curá-lo? Interessante, semana passada uma pessoa fez uma pergunta para mim que eu achei demais. Achei demais. Eu dei um conselho para essa pessoa e ela falou assim, e se fosse a sua filha? Aí eu falei assim, uau. Falei, querida, eu falaria a mesma coisa para ela. Como eu já tive que falar algumas vezes para ela e para ele. Nós temos que pensar exatamente assim. E se fosse um familiar nosso, num momento de festa, onde nós estamos bem vestidas, nós estamos bem arrumadas, nós estamos cheirosas, o que nós faríamos? Ah, mas não é uma pessoa de sangue. É uma pessoa que está ali no banquete, que eu nem conheço. É ali que o Senhor quer te usar, querida, para trazer a glória dele naquela situação. Imagina quando Jesus cura aquele homem, o que aquele povo que já estava olhando atentamente para Jesus não falaram? Mas Jesus sabia, ele sabia que ele e o Pai eram um só, e ele dava liberdade para o Pai usá-lo, como ele queria. E nesse banquete, no banquete que você frequenta, o que você vai frequentar ainda, que você já foi, eu quero que você pense nesses banquetes. Que você pense naquele cafezinho gostoso que às vezes você toma com uma amiga, com um familiar na sua casa, convida para comer uma pizza. Vai na casa de alguém, vai numa pizzaria. Talvez ali o Senhor possa te provar. E quero dizer para você, o Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra. Porque Ele nos lembra. Ele nos lembra. E o lindo de tudo isso, Ele nos deixa escolher. Se você vai se permitir ou se você vai dizer assim, não vi nada, lá, 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 vamos continuar. A gente pode fazer assim também. É para você, querida, que está ouvindo aí na sua casa. Eu não sei os banquetes que você tem feito, mas eu só sei que Deus quer te usar e chegou a hora. Chegou o momento para isso. Jesus, ele viu pessoas que não têm resposta diante da afirmação do amor de Deus. Por isso, em Lucas 14, 5, 6, ele diz assim, então ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço num dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Ele falou de um filho de um boi. E eu queria que a gente começasse a pensar exatamente dessa maneira. E se fosse uma situação nossa, peculiar nossa, de um ocorrido nosso ali, conosco, o que nós faríamos? A primeira coisa é lembrar, Jesus está com você, você tem certeza? Convicção, porque Ele disse, eu nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Segundo, você realmente é filha de Deus, você tem convicção do amor de Deus por você? Terceiro, você tem a escolha de naquele momento esquecer tudo que as pessoas vão falar de você, e até os seus familiares, inclusive. O que, que você foi fazer de lajo daquela fofoqueira? E a fofoqueira caiu bem na tua frente. E você teve que parar tudo e pegar ela e levar pronto-socorro, porque ela levou não sei quantos pontos. E aí? O que você vai escolher? Agradar o coração da família? Ou agradar o coração de Deus? E nesse dia dessa festa importante, desse casamento importante que eu fui, eu ia levar essa palavra. E é incrível que quando eu cheguei, essa pessoa disse assim, o juiz de paz e a pastora vão ficar naquele cantinho ali. Pensa num cantinho, cantinho, cantinho do cantinho do cantinho. Que ninguém via, só eu via o juiz de paz não via. Aí eu falei, meu Jesus, não ficaria nesse cantinho não. Eu falei, Paulo, Jesus não ia ficar nesse cantinho não. Ele falou, fica quieta. Eu falei, amor, mas ele não ia ficar, amor. Ele falou, não vai sair daqui. Aí eu falei, tá bom. Espírito Santo, eu não posso sair não. Traz a mulher para vir aqui. Aí ele ficou quieto. Aí a mulher veio. Quando a mulher chegou, eu falei, então, querida, posso ficar ali, ó, onde tem aquela banda ali? O meu Jesus ficaria ali. A palavra do meu Jesus é para todo mundo ouvir, não é para ficar no cantinho. Eu tinha convicção disso. Eu não fui só convidada por aquela pessoa, fui convidada por Jesus. Foi Jesus que me levou naquele lugar. Eu não sei, não conheço ninguém daquele lugar, só quem me convidou. Mas eu tenho certeza absoluta que a semente foi lançada e basta. Uns semeiam, uns plantam, outros regam, outros colhem. Não é assim que acontece? Não importa. O importante aqui é a gente lembrar de Jesus no banquete. Ele primeiro aceita o convite. Cuidado para nós não nos colocarmos numa posição melhor do que todo mundo. Cuidado para não lançar toda a sua família fora, ao invés de trazer para perto. Muito cuidado. Depois era um sábado. De sábado não podia curar ninguém. Aí Jesus faz uma pergunta, ninguém responde. E se fosse o seu filho? E se fosse o seu boi? Sempre nós temos que ter isso no coração. E se fosse? E se fosse o nosso filho? E se fosse um parente nosso? O que nós faríamos? O que que nós faríamos? Ou melhor, o que você gostaria que fizessem por você numa situação como essa? Porque se nós pensarmos assim, nós mudamos a nossa posição. Sim ou não? Sim, lógico que sim. Nós devemos tratar as pessoas como gostaríamos que nos tratassem, diz a palavra de Deus. E aqui continua. Olha que mistério de Deus que tem aqui, gente. Jesus vê pessoas que podem ser curadas e ficarem em paz. Ele consegue ver isso. Porque muitas vezes a gente não vê a enfermidade física aparecendo, aparente. Mas a gente vê rasgo da alma, pessoas que não têm paz. Você acha que alguém comenta com você que não dorme noites e noites? É só para você falar sim? Vai para um psicólogo e tudo bem? Nada contra psicólogo, já indiquei muitas pessoas para psicólogos. A primeira coisa, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Será que eu não posso oferecer uma oração? Será que eu não posso dizer para ela assim, podemos orar pelo menos uma semana? Tem uma palavra aqui no Salmo 4 que diz que em paz você deitará e logo você vai pegar no sono. Porque Deus é o seu descanso. Eu posso escrever para você aqui, você quer anotar no seu celular? Vamos orar junto a essa palavra toda noite? 2 minutinhos no telefone? Nós mais temos escutado pessoas com síndrome do pânico, com medo, desesperadas, não saindo de casa. O que nós estamos feito com tudo isso? Por isso que eu falo todas as vezes, quando a gente acorda, obrigada, Senhor, nós acordamos. Olha, nós estamos na casa do Senhor, é momento de muita alegria, amadas. Não é momento de alegria? Você não sentiu a presença de Deus nesse lugar? Você já foi renovada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos muito para dar, muito para abençoar. Deixa Deus usar a sua vida. Você é muito preciosa para Deus. Lucas 14, 4. Ah, não, já li esse versículo. Jesus viu também amizades convenientes e não genuína fraternidade. Jesus viu também ali que tinham amizades interesseiras. E não uma fraternidade de verdade. Agora, o que isso pode contribuir? Se nós olharmos para o nosso coração e vermos, nós vamos nessa festa por causa de quê? Qual é a motivação do nosso coração? A motivação de irmos para esse banquete é verdadeiramente qual? É de trazer a glória do Pai nesse banquete? É de nós conseguirmos alguma coisa no nosso emprego, vai ser muito melhor? Qual é a motivação? Para tudo e tenha um tempo para olhar para o seu coração. E deixa que o Senhor fale com você. Ele fala conosco, amadas. Ele fala conosco. Ele é um Deus lindo. É um Deus que todo o tempo Ele quer um relacionamento com seus filhos e com as suas filhas. E Jesus começou a olhar aqui, naquele banquete. Imagina, um banquete bem grande, várias pessoas sentadas ali, Jesus olhando e vendo o coração, e as pessoas olhando para Jesus, e Jesus olhando para tudo aquilo. Mas Jesus teve um tempo que Ele parou. Ele se levantou. E ali diz que Ele tocou naquele homem. E aquele homem foi curado. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Imagina você tomando uma atitude como essa. Dizendo assim, posso orar por você? Não precisa ser alto não. Pode ser baixinho. Por mim? Por quê? Eu senti de orar por você. Você não falou de religião, mas você falou, eu senti no meu coração de orar por você. Tenha certeza, na hora pode haver uma resistência, mas depois você vai sentir alegria. Jesus não marcou apenas a vida daquele homem, que Ele falou, agora pode ir para a tua casa. E o homem foi. Mas marcou a vida de todos aqueles fariseus que eram conhecedores da lei, que sabia que não podia, de forma alguma, orar de sábado. Ele marcou a vida de muitas pessoas. Nós não podemos ir embora dessa terra, amadas, sem deixarmos um legado de fé. Nós precisamos que as pessoas nos conheçam porque somos mulheres de fé. Não uma mulher que é frequentadora de igreja, mas uma mulher de fé. Uma mulher que ama Jesus, que crê em Jesus, que confia em Jesus. Nós cantamos a respeito de, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Se você confia nele, por que que teu coração está tão aflito? Se você confia nele, que a vontade dele é melhor do que a tua, acalma o teu coração, querida. Se você confia que se você abrir a boca, ele vai te encher, abre a boca, ele vai colocar na tua boca a palavra certa. Aquela palavra certa que vai abrir a porta do coração dessa pessoa. Confia. Ele sabe o que ele faz com você, com a tua família e com as pessoas que ele põe perto de você. Jesus naquele banquete, ele não perdeu nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Eu sempre peço, aonde eu estou, aonde eu vou, sempre em qualquer lugar que eu vá, não importa o tempo que eu vou passar por ali, que o Senhor me dê oportunidades. Às vezes não surgem as oportunidades, mas eu peço para Deus. Eu peço para enxergar, eu peço para Deus colocar na minha boca a palavra, eu peço. Sabe, não deixa passar o tempo, não deixa passar as oportunidades. Eu não sei hoje mais se tem aquelas reuniões de Tupperware, reuniões da aquela marca de cosméticos, Mary Kay e outras, Natura, enfim, Avon. Mas você acha que você vai numa reunião dessa só para comprar? É uma grande oportunidade ali. Sentou do lado de alguém, oi, dá um sorriso gostoso, que aproxima coração, sorriso aproxima coração, não é? Dá um sorriso, se apresenta e deixa o Espírito Santo de Deus mover. Vamos continuar aqui. Lucas 14, 12 a 14, diz assim, então Jesus disse ao que o tinha convidado, quem era? Era um fariseu importante. Olha o que ele disse. Quando você der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos. Eu fiquei olhando para isso, falei, ô Jesus, como assim? Meus amigos são tão bacanas, eu queria tanto convidar eles. Mas depois eu entendi, olha só. Ele disse, não convida os seus amigos, os irmãos ou os parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado, né? Aí ele fala assim, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amém? Ele disse assim, olha, não perde a chance não. Não faça só porque você vai receber alguma coisa de alguém. Deixa que o Senhor te recompense. Porque a recompensa do Senhor é muito melhor do que a recompensa de qualquer homem na terra. Deixa o Senhor te mostrar outras pessoas, outras belezas, outras pessoas tão maravilhosas que existem para você abençoar. Deixa, permita-se isso também. E Jesus começou a falar isso para esse fariseu importante, querendo ensiná-lo, porque Jesus ama ensinar, ele era mestre. Rabi, mestre. E aonde ele passava, ele sempre ensinava. Ensinava com atitudes, com vida. E aqui diz assim, hoje, se você permitir, na tua vida, alguma coisa vai mudar. Deus vai mudar a tua visão. Deus vai mudar a tua postura, porque nós começamos hoje. Começou-se um jejum de 40 dias até 15 de novembro. Nesse jejum você tem a liberdade de escolher como você vai jejuar. Sabe por quê? Porque nós estamos pedindo um avivamento. E esse avivamento, queridas, não é para que a gente só fale em línguas, não. Esse avivamento não é só para que a gente pule, que tenha mais fogo. O avivamento é para que sejamos transformados no nosso caráter, sermos parecidos com Cristo, sermos mulheres ousadas, mulheres que estão preocupadas em agradar o coração do Pai, mulheres que estão pensando no reino de Deus ser estabelecido, mulheres que estão pensando exatamente como agradar o coração do Rei. Esse avivamento, amadas, significa que se é na sua casa, se for na praia, se for no piquenique, se for lá no colégio, não importa onde, esse fogo de Deus vai estar com você. Esse avivamento significa, amadas, que Deus pode te usar em qualquer lugar. Você não precisa ter uma plaquinha, não precisa. Você precisa conhecer Jesus Cristo e recebê-lo como seu Salvador e Senhor da sua vida. E crer nesse poder, queridas. Hoje, esse banquete começou hoje. E o Senhor está colocando ao nosso redor pessoas desconhecidas. Aonde nós teremos a oportunidade de trazer o reino de Deus ali. E verdadeiramente sermos conhecidas como filhas amadas, comprometidas com este reino. Com este reino de pregar o evangelho com a vida, com a nossa vida, com atitudes, queridas. Eu tenho certeza absoluta que todo aquele que pede o Senhor abençoa sim. Eu tenho certeza absoluta, se você pedir, Senhor, eu quero a chama do primeiro amor, porque no primeiro amor a gente sai e começa a falar para todo mundo de Jesus. Não é assim? Foi assim com você? Você não se preocupa se vão rir de você, se vão falar não, se vão proibir. Você fala de Jesus, do amor de Deus, você conta seu testemunho. Isso que você tem que fazer. Conte o seu testemunho. Conte como é que você chegou até Jesus. Conte das suas experiências, conte dos seus feitos com Jesus. Conte. Eu fui nesse casamento porque essa moça, ela foi liberta pela palavra de Deus. Não foi por imposição de mãos, não foi assim que Deus quis fazer com ela. Foi lendo o Evangelho de João, ela foi liberta do álcool, da droga e do lesbianismo. Deus deu a ela um esposo, um servo do Senhor. E hoje os dois, ela conheceu ele numa outra igreja. E ela disse assim, e agora, pastor? Eu falei, agora você vai. Mas a senhora cuidou de mim. Amadas, ninguém aqui é de ninguém. Nós somos de Deus. Nós temos que ter visão do reino de Deus. E nós precisamos abençoar as pessoas. E ela precisa estar com ele lá, onde ele é líder também. E hoje juntos eles estão dando muito fruto naquele lugar. E eu quero que você saiba disso. Depois desta palavra, se prepare, porque Deus vai colocar pessoas que nós não conhecemos ao nosso lado. E Ele vai dizer, o banquete está aqui e agora. É com você. Se você deixar, você vai ser usada de maneira que você não imaginava. Só do fato de você abrir um sorriso, pode ter certeza que o resto Deus faz. Você não sabe falar. Ele sabe. Você não sabe o que você vai dizer, você não conhece muito bem a Bíblia, você leu a Bíblia algumas vezes. O Espírito te fará lembrar da palavra dele. Ele faz lembrar. Pode ter certeza. Deus só quer o seu coração. Se você der o coração para Ele, queridas, se prepare, porque Deus vai fazer um grande rebuliço na tua vida. Na tua vida, fazendo na tua vida, Ele vai mexer aonde? Na tua família. E quando Deus mexe é para pior, gente, nunca é para melhor. Só que é lógico que nós temos que fazer o quê? Obedecer. Obediência. Jesus não estava preocupado, estavam olhando ele de baixo para cima, de cima para baixo. Ele estava preocupado com o Pai. Ele veio por causa do Pai. E eu sei que se eu não morri até hoje é porque o Pai disse, ainda tem uma obra na sua vida. Então, todos os dias, quando a gente acordar, o Senhor tem uma obra na minha vida. A gente não vive mais para nós mesmas. Acabou. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, você pode ter certeza. Confia nele e faz a vontade do Pai, que Deus vai te abençoar. Ele vai mudar. Só que tem uma coisa, ele vai tirar tudo que não presta. Tudo que não trazia glória dele da tua vida, ele tira. Mas ele também restitui. Com o melhor. Pode ter certeza disso, amados. Pode ter certeza. Jesus não apenas ele curou aquele homem, como ele foi até aquele fariseu importante e falou para ele tudo o que ele precisava ouvir. Acho que nunca ele tinha pensado em convidar outras pessoas a não ser os seus amigos. Eu não sei você, amada, mas eu pedindo para Deus, a minha vizinha, eu já levei o bolinho para ela, mas eu quero que ela venha na minha casa. Mas eu estou tendo cuidado porque ela é uma senhora de idade, estou respeitando. Falei, quando a senhora se sentir livre, por favor, eu quero que a senhora venha na minha casa. A gente está tendo muito cuidado ainda. Meus filhos ficam muito preocupados com essa situação. E eu tenho tido cuidado. Todos nós temos tido cuidado. Mas na hora que o senhor falar assim, chegou a hora, eu tenho certeza que ela vai bater na porta. E vai chegar o momento de Deus. Porque tomar café com as pessoas que eu amo tanto, que eu já conheço, é fácil demais. É muito bom. É maravilhoso. É gostoso. Agora, saber como que a pessoa vai reagir a esse convite, se ela vai aceitar ou não, se ela for lá, o que eu vou falar com ela? Como que vai ser isso? Eu não sei, mas ele sabe, querida. E se ele sabe, já está bom demais. E Deus tem um banquete para nós aqui. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você se coloque de pé, porque tem algo novo que Deus já está fazendo nesse lugar aqui. Deus já está movendo águas que estavam paradas aqui. Deus está movendo ministérios que estavam parados aqui. Deus está sarando feridas de almas que estavam aqui sangrando. E Deus está dizendo para você que você não veio hoje por um acaso, não. Você veio hoje aqui para ouvir esta palavra, sim, é essa palavra, porque Deus, ele está te levantando, você que estava com a alma batida, você que estava se sentindo, você que estava se sentindo, eu não sirvo mais para nada, Senhor, olha como que eu estou, olha como que minha casa está, para o Senhor um dia, como mil anos e mil anos, como um dia, quem disse que a sua história acabou? Acabou de começar uma nova história na tua vida. Acabou de começar um novo tempo, porque é melhor dar do que receber. É melhor permitir ser usada como instrumento nas mãos do Pai, com humilhação, com o coração contrito, do que nós sentarmos nos primeiros lugares, ali estarmos, achando que nós vamos receber algo. O Senhor quer que nós demos. Demos. Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Vai movendo corações aqui, Senhor. Você que veio de tão longe, 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 longe. Deus te trouxe aqui e disse assim. Tem uma música que foi cantada aqui, da Ludmilla Feber, que fala exatamente o que você diz na sua casa. Tentaram matar os teus sonhos. Mas nunca vão conseguir, querida. Nunca. Só quem pode permitir isso é você. E Deus te trouxe neste lugar hoje para dizer para você, basta. Basta de ouvir outras vozes que não sejam a voz de Deus. Basta de andar com a dor e as marcas que foram dadas e colocadas sobre os seus ombros. O Senhor quer que você sente nesse banquete. E que você faça como Jesus fez. Que você olhe para aquelas pessoas, não para a aparência, mas que você olhe para o coração dessas pessoas. Porque você vai começar a ver que você não é a única pessoa que tem problema. Você não é a única pessoa que perdeu tudo. Você não é a única pessoa que o lar foi desfeito. Você não é a única pessoa que o filho foi embora. Você não é a única pessoa que o pai te deixou. Você não é a única. Deus quer que você comece a olhar para Ele e se lembrar. Feche os teus olhos e se lembrar que Ele, Jesus, Ele te trouxe para perto. E Ele quer que você veja a que grupo que você pertence. daqueles que apenas olham atentamente, não fazem nada, apenas fofocam e comentam, ou daquele grupo, que é o grupo de Jesus, que olha com o olhar de Cristo, de misericórdia, de compaixão, e que se coloca nas mãos do doce Espírito Santo e diz: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para servir, Pai. Eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui, eu ouvi essa história, eu vi essa situação aqui na minha frente, Pai. Ei, halai, shala, canta, la, bashole, kana, celebra, raileste. Você, quando vai visitar aquele parente e tem um vizinho lá dentro daquela casa, você não pode ficar só com esse parente seu. Esse vizinho está ali por causa da presença de Deus. A presença de Deus é contigo, querida. A presença de Deus está com você aonde você for. É a presença de Deus que você está levando naquela casa. É a presença de Deus que está sendo estabelecida naquele lugar. É a presença de Deus. Deus, vai quebrando agora. Correntes sejam destruídas pelo poder que é no nome de Jesus. Correntes que estão prendendo pés. Mãos que estão amarrados. Agora, bocas que estão manietadas sejam agora liberadas para falar. Para falar, Senhor, para falar a Tua verdade. Mãos, Pai amado, querido Deus, mãos abençoadas, Senhor, que serão usadas, Pai amado, querido Deus, para orar. Para abençoar vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, começa a avivar o Teu povo. Começa a avivar com o óleo da unção, Senhor. Começa, Pai amado, fazer com que as Tuas filhas comecem a olhar para o alto. Que elas, Pai amado, confiem, entreguem essa dor. Entreguem esse problema, entreguem essa luta para o Senhor. Que elas confiem que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que elas pensaram ou pediram, Senhor, no poder que habita nelas, Pai. Senhor, tem algumas que estão dizendo: eu estou fraca na fé, eu já não estou mais aguentando. Querida, existe um tempo de Deus para a promessa se cumprir. Enquanto ela não se cumprir, continua semeando com lágrimas. Semeia com lágrimas, não vão ficar paradas. Semear é movimento. Quem semeia porque está dando, está doando o seu tempo, está doando a fé, está doando o seu amor, está doando. Enquanto você está doando, Deus está te sarando. Enquanto você está doando, Deus está trabalhando naqueles que você tem pedido. Espírito de Deus, Espírito amado Deus, amado Deus, toma esse lugar, Senhor, cura Deus. Eu não posso te tocar, mas aí onde você está, o Senhor está tocando. O Senhor está tirando essas vestes de tristeza e colocando um óleo da alegria. O Senhor está renovando os teus sonhos, renovando os teus pensamentos. O Senhor está fazendo você enxergar além das circunstâncias. Filha amada, ei. O Senhor traz à memória aquilo que te dá esperança. Quem fez aquele milagre no passado? O Senhor. Da onde que Ele te tirou? De um lamaçal de pecados. E te trouxe para a maravilhosa luz. Quem tem o poder de dar tudo para você, querida? Tudo. Ele. Se Ele não der, nós não temos nada. E se Ele deu uma vez, por que Ele não pode dar outra? E outra. E outra, mas Ele também pode tirar, e Ele pode tirar para te ensinar a amadurecer, a crescer mais linda ainda do que você era, uma flor que desabrocha, com um perfume que todos querem estar perto, com um perfume que só pode vir de Cristo. Oh, amado, amado Deus, amado Deus, amado Deus. Ah, querida, as pessoas te amam como você é. O Senhor tira aqueles que não eram teus amigos. O Senhor tira aqueles que sentavam na tua casa para comer do teu banquete, mas agora que não tem nada nessa mesa, eles não aparecem. O Senhor levou embora para você não ser mais enganada. O Senhor tira aqueles que buscam e procuram a ascensão através da tua vida. O Senhor tira aqueles que são falsos, que são hipócritas, mentirosos. Aqueles que estão inveja de você. Não precisa chorar. Precisa abençoar. Abençoa. Abençoa cada um deles. Porque você é muito rica. Você tem tudo, filha. É só você sacar do teu pai. Saca do céu, do reino de Deus. Saca essa alegria. Saca essa fé e começa a chamar a existência o que ainda não existe. Começa a se posicionar quando Cristo sentou naquele banquete. Ele sabia que ele era o filho do rei. Oh, Yeshnai, Wadai. Tinha um fariseu importante, mas ele sabia que ele era mais importante do que todos. Mas ele se humilhou. Ele sentou. Ele não disse quem ele era. Ele só usou da autoridade que ele tinha. Use da sua autoridade. Você já foi revestida da autoridade de Deus. Se aproprie dessa autoridade. Comece a profetizar no vale de ossos secos. Comece a profetizar nesse banquete. O teu banquete está vazio. Comece a profetizar. Comece a profetizar novos amigos. Comece a profetizar aquele banquete cheio. Comece a profetizar aquela mesa farta. Comece a profetizar em nome de Jesus Cristo. Pessoas sendo curadas ali. Curadas da alma, curadas do filho. Começa a profetizar. Ei, uai, coltinai, uara, laia, laia, checa, narra, manar, ders, ne, rai, dei, uara, laia, laia, xere, leba, so, dei, rai, uandarai, co, uandarai, co, endená, andara, laia, dei. And the night, I lay, I lay, I lay, I lay, wandara I go. Se prepara, minha querida. Se prepara, porque Deus está preparando todas as coisas. É o novo Deus. É o novo de Deus. É o novo tempo de Deus. Tenha convicção de que esse fogo que vai te envolver, vai queimar toda a impureza. E você que será cada vez mais pura, mais santa, mais abençoada, abrirá os teus lábios e sairão palavras de virtude, de ânimo, de encorajamento. Jesus, 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 Jesus. Meu Deus, meu Deus. Esse fariseu importante, ele convidou Jesus. Convida Jesus. Convida Jesus. Não faz esse banquete sem Jesus, não. Convida Jesus. Fala, tu és o principal. Tu és o primeiro e separa o lugar para Jesus sentar ali naquele banquete. Separa aquele lugar. Separa aquele lugar, separa. Separa as honrarias para Jesus. Separa as honrarias para Jesus. Eu vou orar agora por você. Eu quero que você faça assim com a sua mão. Quando eu terminar de orar, você fecha a sua mão e coloca aqui. É um ato profético. Existe uma unção de Deus descendo neste lugar. E eu quero que você receba. A unção, ela quebra todo jugo. Todo jugo, todo fardo, todo peso. Nesse momento agora vai ser quebrado. Espírito Santo de Deus que está neste lugar, tu és bem-vindo, amado. Tu és bem-vindo, amado. Tu és bem-vindo, Senhor. Vai derramando da tua unção sobre cada uma das tuas filhas neste lugar, Senhor. Sobre as tuas filhas que estão nas suas casas agora, Senhor. Essa unção que quebra todo jugo, que despedaça as correntes, os grilhões, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai acrescentando fé. E faz as suas filhas já verem, Pai amado, quem serão os convidados para esse banquete. Espírito Santo, dá para as tuas filhas uma palavra. Uma palavra rema para o coração delas, Pai. Senhor, mostra para elas esse banquete. O Senhor quer que você apenas dê um passo. Separa o dia para esse banquete. Pode ser uma pessoa, duas. Aonde estiverem duas ou mais, ali estará o Senhor. Dá para elas o nome agora, Senhor. O nome de quem o Senhor, Pai amado, der a elas. O Senhor vai preparar aquele coração de que quando elas convidarem, vai dizer, sim, eu vou. Sim, eu estarei. Espírito Santo de Deus, a tua filha diz, mas eu não tenho nada. O Senhor diz para você, dá um passo. Dá um passo. O Senhor visita a tua casa, mulher, agora. Ele multiplica a tua farinha. Ele multiplica o teu azeite. Ele multiplica. Ele multiplica agora. Ele vai estar multiplicando agora. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, vem, Senhor. Começa agora a ver esse banquete. Ver você sentada ali. Começa agora a ver essa pessoa convidada sentada com você. E começa agora a ver você. Você contando o seu testemunho para essa pessoa. Mas antes de tudo, começa a ver o lugar que você escolheu para Jesus sentar. Primeiro Ele. Primeiro Ele nesse banquete é Jesus que senta. E você vai dizer, Jesus, senta, fique à vontade aqui. E você não vai ter vergonha de falar para essa pessoa, por que você arrumou o lugar para mais uma pessoa? É para Jesus. Jesus está aqui. Porque está escrito que onde estiverem dois ou mais, o nome dEle, Ele está. Espírito Santo de Deus, enche agora, Pai. Vai enchendo, Espírito Santo de Deus, cada uma dessas mulheres, Pai amado, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Você que fala em línguas, comece a falar. Você que tem cânticos espirituais, comece a cantar, porque o Espírito Santo de Deus está te visitando, Ele está te tocando. Ele está te tocando, Ele diz, não tema, eu sou contigo. Eu sou contigo, eu sou contigo. Deus está preparando algo novo. É um tempo novo. Oh, rabaxalabaxuri. Canta Labás. Tem gente que vai vir aqui mais duas vezes e vai contar somente o testemunho. Eu estou vindo aqui para contar meu testemunho, mas Deus abriu a porta de emprego. Eu estou no Candela Baixarabás e eu estou indo trabalhar. Eu estou triste porque eu não posso vir aqui, mas eu quero contar o testemunho que eu vim. E Deus vai colocar você nesse trabalho. E você vai se lembrar, Ele é com você lá, querida. Ele é com você lá, o seu banquete vai ser no trabalho. E Ele vai cantar a basso do condor rebecandela basso e ela vai condor biastibela vai e condor balabás. O Senhor de cantar a basso e ela barras, Deus de poder e de glória. Agora, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor amado, seja liberado, Pai amado, querido Deus, essa bênção, essa vitória para as Tuas filhas, Deus, em nome de Jesus, Pai amado, essa pessoa seja visitada com óleo da alegria, aquela pessoa que passou pela porta, sim, Senhor, com uma tristeza tão grande, agora, Senhor, leva toda a tristeza embora e traz um óleo de alegria, Senhor, um óleo de alegria vem envolver o seu coração, Pai, vem e tome, Pai, tome essa vida com óleo da alegria, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, visita, Pai, aquela que está em casa, que estava depressiva, angustiada, vem, querida, vem para a casa do teu pai, vem aqui contar o seu testemunho que Deus te tocou, que hoje Deus te tocou, e que você vai preparar um banquete na tua casa, vai, ah, Jesus, tem coisas novas chegando, amadas. Tem coisas novas chegando, Senhor. Eu venho, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, abençoar as Tuas filhas e dizer, Pai amado, pode preparar esse banquete, porque o Rei dos Reis, Ele, Ele vai estar nesse banquete e algo novo vai acontecer na tua vida. Algo novo vai acontecer na tua casa. Algo novo vai acontecer ali na tua família, querida. Pode se preparar, porque Deus está fazendo. Deus está chamando os seus para bem perto de Candela Baixarabás. E esse fogo de Deus está vindo para renovar, para te fortalecer e para te abençoar. Espírito Santo, eu quero te pedir agora, Pai, que os pensamentos das tuas filhas sejam os pensamentos do alto, pensamentos de paz, pensamentos que edificam. E eu quero te pedir, Senhor, que elas comecem a chamar a existência o que ainda não existe, que elas possam experimentar da tua vontade que é boa, perfeita e agradável, que elas possam confiar que o Senhor está acima de todo e de todos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas eu quero que você ainda continue com seus olhos fechados. Eu quero convidar você, que nunca fez uma oração, entregando o teu coração para Jesus Cristo. Apenas você precisa crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela tua vida, mas que Ele ressuscitou para te dar a salvação. E hoje, dizer: Senhor, eu quero te receber na minha vida como meu Salvador e meu Senhor. Se você está neste lugar, ou se você está aí na tua casa, hoje Jesus quer entrar no seu coração. Ele quer habitar, e nunca mais Ele vai sair daqui, daí do teu coração. Se você está aqui, eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Ora comigo, querida, é onde você está mesmo, pode orar comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, nesta tarde eu entrego a minha vida a Ti, Jesus Cristo. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por amor à minha vida, mas o Senhor ressuscitou. E eu Te recebo hoje, Senhor, como meu Senhor, meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus, querida. Como que você chama, linda? Matilde, glória a Deus pela tua vida, querida. A palavra de Deus diz assim, Matilde, que lá no céu, hoje é festa, por sua causa. Que os anjos estão fazendo festa ali. Depois eu vou pedir, Noemi, depois você entrega para ela alguém, uma Bíblia e o papel. Nós queremos te presentear com a palavra de Deus. E se você permitir, nós queremos ter os seus dados. Se você permitir, para a gente ensinar um pouco da palavra de Deus para você. Amém, Matilde? Que Deus te abençoe, querida. Você que está nos assistindo também, se você entregou a tua vida hoje para Jesus, eu quero te pedir uma gentileza. Que você possa entrar em contato conosco através de um WhatsApp, anotar o seu nome, mandar o seu WhatsApp, fale com a Elaine. Nós teremos um prazer imenso de te abençoar com a palavra de Deus e de te ensinar. Agora, eu quero pedir para vocês todas, por favor, podem se sentar. Annelise, por favor. Aleluia.
Glória a Deus.
Amém.
Eu estou com a minha barriga cheia. Vocês também? Eu fui super alimentada, estou saindo fortalecida. Glória a Deus. Mas a palavra que o Senhor me trouxe de dízimos e ofertas é uma confirmação de aquilo que eu creio que o Senhor já está fazendo, já começou a fazer. Hoje que nós começamos esse jejum, e é a palavra que nós estamos orando por esse jejum, que é Isaías 43, versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Irmãs, não viva no passado. Se for para lembrar alguma coisa do passado, algo que te traz esperança. Traz alguma coisa à memória que te dá esperança. Mas não deixe a sua vida ficar presa no passado. Vejam, o Senhor fala para mim e para você. Veja, enxerga, olha, estou fazendo uma coisa nova. Você crê que o Senhor está fazendo uma coisa nova na sua vida financeira também? Creia, creia que o Senhor tem prazer em que você prospere também. O Senhor tem prazer que você vá bem em todas as áreas, inclusive na sua vida financeira. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amadas, você que está aqui, você que está em casa, você está vivendo num deserto. Nosso Deus é especialista em abrir caminho no deserto. O Senhor, nosso Deus é especialista em abrir rios onde há sequidão. Creia, creia, consagre ao Senhor a sua vida financeira. Coloque Ele à frente do seu caminho e Ele vai endireitar tudo aquilo que está torto. Você crê? Então, com esse coração alegre, grato, entregue hoje o seu dízimo, a sua oferta. Você que está em sua casa, deposite, faça transferência nessas contas que aparecem, mas não deixa de ser fiel ao Senhor. O Senhor não olha para a quantidade, Ele olha para o seu coração e para a sua disposição em colocar aquilo que você tem a serviço do reino. Amém? Se coloque de pé que eu quero orar. E eu gostaria que você levantasse a sua mão. Você, se você trouxe o seu dízimo, coloca o seu dízimo, a sua oferta, mas levanta a mão, porque eu creio que é tempo de algo novo, é tempo de restituição. É... é tempo de você ter de volta aquilo que lhe foi tirado. É tempo, em nome de Jesus Cristo, de portas serem abertas, de caminhos serem colocados onde você não está vendo o caminho. Se tudo está fechado, eu creio que a partir de hoje será feito algo novo. Trancas, realmente, aquilo que está trancado será destrancado em nome de Jesus. Nós nos levantamos, Senhor, crendo, Senhor, na Tua palavra, crendo, Senhor, que o Senhor tem falado conosco, e nós vamos nos posicionar, Pai, sabendo que nós somos filhas, filhas de um Deus vivo, filhas de um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que responde às nossas orações, um Deus que podemos nos achegar diante do trono da graça, Pai, que o Senhor escuta, Pai, o nosso clamor e recebe. E o Senhor continua, Deus, fazendo Deus que faz maravilhas, faz milagres, e nós cremos nesse tempo novo, na nossa vida financeira, nós cremos, Senhor, em portas sendo abertas, Senhor, em caminhos, Senhor, que nós não enxergamos, Senhor, sendo colocados pelo Senhor, nós cremos em nome de Jesus Cristo, Pai, nos rios brotando, nas águas brotando, Pai, nós cremos, Senhor, nas nossas dispensas cheias, nas nossas prateleiras cheias, nós cremos, Senhor, se há alguém desempregado na nossa casa, na nossa família, ou nós estamos procurando emprego, nós cremos, Senhor, o Senhor, Pai, nos colocando os nossos familiares, Pai, em lugares excelentes, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E essa tarde, Pai, nós entregamos, colocamos a nossa vida financeira, a nossa família, os nossos amados diante do Teu altar, e nós aquietamos o nosso coração, Pai, e olhamos para o alto, Pai, e guardamos a Tua palavra no nosso coração, e cremos, Senhor, que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Já tomamos posse, já glorificamos, já adoramos o Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Agora você entrega, tem uma urna ali atrás que você pode colocar o seu dízimo, sua oferta. Amém.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração de esforço a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Deu, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na tua vida, na tua família. Vá em paz, que Deus te abençoe. Te esperamos até quarta-feira, amém? Deus te abençoe.
Thank you. Deus.